A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 42 do Alô Técnica e hoje nós vamos analisar o papel do host no podcast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Você que está aí ouvindo pode ajudar a gente a fazer as próximas edições do Alô Técnica. É só mandar a sua dúvida ou também a sua sugestão de tema para o e-mail alotecnica@radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode seguir também o nosso perfil no Twitter, o @alotecnica, e curtir também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/alotecnica. No programa de hoje, eu vou falar um pouco sobre o papel do host no podcast. Muita gente me pergunta nas redes sociais, na fanpage, também lá do Facebook, eu recebo também muitos e-mails perguntando: Léo, como é que eu faço para decidir o estilo de host pro meu programa? Será que eu devo fazer ele sozinho? Será que eu devo ter um parceiro comigo? Será que eu devo fazer um estilo diferente? Como que eu defino isso? Quais são os estilos possíveis? Qual é o papel do host efetivamente na gravação de um podcast? É necessário, é importante definir, ter um host pro meu podcast? Então essas dúvidas todas eu vou tentar esclarecer aqui no programa de hoje para você. Mas antes, eu quero deixar aqui um recado para você que tem interesse em produção de podcast além do Alô Técnica, você que quer aprofundar o seu conhecimento. Eu indico o meu perfil no Twitter, @cursodepodcast. Tem o meu site, cursodepodcast.com.br. Tem o canal no YouTube, youtube.com/cursodepodcast. Tem também a fanpage no Facebook, facebook.com/cursodepodcast. Esse canal, Curso de Podcast, é onde eu centralizo toda a minha atividade como professor de podcasts, onde eu compartilho o meu conhecimento em podcasts além do Alô Técnica. Aqui no Alô Técnica você tem um conteúdo gratuito, um conteúdo que todo mês eu faço aqui um programa compartilhando o meu conhecimento, tirando dúvidas, trazendo convidados aqui para poder falar a respeito de produção de podcasts nesse Meta Podcast, né? Um podcast falando sobre produção de podcasts, mas lá no site cursodepodcast.com.br eu desenvolvo a minha atividade como professor profissionalmente. Então, se você quiser saber as próximas edições dos workshops presenciais, esse ano de 2016 ainda não temos nenhuma edição do workshop presencial, na verdade eu estou estudando conteúdo para elaborar um novo programa, uma nova aula, então em breve você vai ter novidades lá primeiro no curso de podcast.com.br. Mas se você quiser, tem o nosso workshop de produção de podcasts online que você assina por apenas R$99. Você tem aí mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos, filmados em HD, captação de áudio profissional, duas câmeras, tá lá no nosso site, cursodepodcast.com.br. Você tem acesso instantâneo e vitalício. Enquanto existir internet, você vai ter acesso a esse workshop de produção de podcasts online, que fica lá na plataforma do Bivet, os nossos parceiros do curso. Se você quiser também, você pode adquirir o meu livro, Podcast Guia Básico, o primeiro livro, o único livro até agora técnico sobre podcasts publicado no Brasil, editado e publicado pela Marsupial Editora. Então, se você quiser também, lá no site cursodepodcast.com.br tem um link para você ter acesso a todos os lugares, todas as lojas onde você pode comprar a edição física do livro e também todas as lojas onde você pode comprar a edição do livro digital para o seu e-reader preferido, para o seu Kindle, para o seu Kobo. Se você quer ler no Android, pode ler. Se você quer ler no computador, você pode ler. Se você quer ler no seu iPad, no seu iPhone S6 Plus, gigantão, você pode ler também. Você pode comprar ele em formato EPUB, em formato MOB, em formato lá do iBooks, enfim, tem tem para todos os gostos se você quer a edição digital do podcast Guia Básico. Então, eu recomendo aqui que você que quer aprofundar, você que quer começar a dar um passo na profissionalização da sua produção de podcasts, eu recomendo então cursodepodcast.com.br. Agora, se você tem já um negócio, se você já tem uma marca, se você já tem um produto, um serviço, uma empresa, e você está aí querendo investir na consultoria personalizada para o seu produto, para que eu ensine para você de forma direta, de forma já adequada para a sua realidade. Ou então, se você tem um podcast e agora você já está conseguindo monetizar um pouco, não tem tempo mais de editar, você está correndo o risco aí de perder o patrocinador, porque você edita no seu tempo livre, mas tempo é aquilo que mais falta para a gente hoje em dia. Então, você acha que dá para investir em terceirizar o processo de edição, ou você quer produzir a vinheta de abertura do seu programa, a vinheta de encerramento, você quer separar um pacote de trilhas, trilhas grátis, trilhas de Creative Commons, ou mesmo se você quiser compor trilhas exclusivas para o seu programa, desenvolver um site para o seu podcast, configurar os plugins do Blueberry PowerPress, das estatísticas, se você quer entrar no Blueberry Hosting, enfim, se você quer uma solução para algo que você tem dificuldade, você pode entrar em contato comigo através do radiofobia.com.br/empresa. Lá é o site da minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, onde você vai conhecer todos os nossos clientes, você vai ter acesso a todos os serviços que a gente oferece, e lá tem um formulário de contato bem detalhado para você escrever para a gente. Você vai ser atendido no mesmo dia, rapidamente a gente vai elaborar uma proposta que com certeza vai caber no seu bolso, e você também vai se tornar um feliz e satisfeito cliente e parceiro da Radiofobia Podcast e Multimídia. Então, se você quiser contratar os meus serviços, serviços da minha equipe, entra lá, radiofobia.com.br/empresa. Agora, técnica, joga a vinhetinha, porque tá na hora de entrar no tema de hoje.
Alô, técnica!
Alô, técnica!
Alô, técnica!
Segue programação, técnica!
Qual é, afinal de contas, o papel e a importância do host no podcast? Quais são os tipos possíveis de host que existem hoje em dia pelos formatos de podcast que a gente encontra aí na podosfera brasileira? Como é que nós podemos definir esses tipos de host, esses perfis diferentes de hosts, com base no que a gente encontra hoje aqui no Brasil? Eu preparei essa pauta especialmente para aqueles que têm dúvida, que estão no processo de produção do seu podcast e que têm dúvida com relação a como definir isso, né? Muito provavelmente você aí que é ouvinte do Alotênica há mais tempo deve se lembrar que entre os meses de março e junho do ano de 2014, eu publiquei uma série chamada Os 7 P's do Podcast. Se você não ouviu, procura aí no teu feed, ou então entra lá no site e você joga lá na busca na categoria Alotênica, você vai ver. O Alotênica número 7 foi o primeiro programa dos 7 P's do Podcast falando sobre produção. No Alotênica 8 eu falei sobre público, no Alotênica 9 sobre periodicidade, no 10 sobre participantes, no 11 sobre pauta, depois no 13 sobre papo e no 14 sobre publicação. A série sobre os 7 P's do podcast com certeza está aí no teu feed, é só você procurar e ouvir caso você não tenha ouvido ainda. Nessa série eu falei bastante sobre coisas que definem o estilo do host, o tipo do host. Ele é definido juntamente com o estilo do programa, o formato, a linguagem do programa que você escolhe, o público para quem você vai fazer o programa e também a escolha dos participantes. Então, se você quiser, você ouve lá cada um desses 7 Alotênica, desses 7 programas, falando sobre cada um dos P's daquilo que eu chamo de os 7 P's do podcast. E lá, na parte de participantes, você vai encontrar também um pouco desse assunto sobre hosts que eu abordei quando falei da escolha dos participantes. Mas hoje aqui, a minha intenção é aprofundar um pouquinho isso para que a gente possa analisar então em detalhes, analisar com um pouco mais de minúcias, né? Quais são os tipos e qual é o papel do host no podcast. Então, primeira coisa que a gente pode definir aqui é quais são os tipos possíveis de hosts. Quais os tipos possíveis de hosts, né? O host aqui, vale a pena a gente falar, estamos utilizando um termo em inglês como se fosse óbvio para você, mas o host é o apresentador, é o cicerone, é aquele cara que faz o papel de anfitrião, na verdade. A pessoa que tá ali como uma certa cara do programa, né? Uma espécie de cartão de visitas ali do programa, aquela pessoa que conduz o programa. Quando você fala no programa tal, você lembra de fulano de tal, seria o cantor, né? O lead singer, né? O cantor de uma banda, por exemplo. exemplo, ali, o cantor principal de uma banda seria o equivalente do host no podcast. A gente convencionou chamar de host para não chamar de locutor, ou de apresentador, ou de cicerone, ou de anfitrião. Acho que a expressão host em inglês comunica bem esse perfil de participante do podcast. Então vamos falar primeiro sobre qual é a função, afinal de contas, do host, né? O que é que o host faz durante a gravação do podcast?
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Qual é o papel do host, afinal de contas? Aqui eu defini três pontos que devem ser levados em conta, que a gente pode determinar como sendo papéis do host de podcast. O primeiro deles é o mais óbvio, que é conduzir o processo de gravação do programa. Conduzir o programa, fazer e assumir para si efetivamente o papel de apresentador, o papel de condutor. É aquele que vai direcionar, é aquele que vai estar com a antena ligada, é aquele que vai estar atento durante toda a gravação do programa para que tudo corra de forma perfeita. Então, a interação dos participantes. Todos os participantes estão interagindo? Todo mundo está podendo falar um pouco? Todo mundo está dando a sua opinião? Tem alguém aí que está mudo, que está calado? Será que é porque deu problema no equipamento? A pessoa caiu da conexão aí do Skype ou do Hangout, ou seja lá o que for? Por que que fulano não está participando? Não está interagindo? Então, esse é o primeiro papel do host. Conduzir o processo de gravação do programa, se preocupando com a interação e a participação das pessoas que foram escolhidas para participar daquela pauta. Quem me acompanha há muito tempo sabe de uma frase que eu costumo repetir, que é a seguinte: escolha sempre para sua equipe pessoas que você possa igualmente elogiar e mandar a merda. Né? Por que que eu digo isso? Porque o papel do host exige que ele se imponha, às vezes, no processo de gravação. Principalmente se ele está gravando com as pessoas de forma remota. Se ninguém está junto em volta de uma mesa. Quando está todo mundo em volta de uma mesa, numa gravação presencial, é muito mais fácil de você conduzir o programa, porque você simplesmente encosta na pessoa, levanta a mão, olha para a pessoa, estende o dedo, direciona, mostra, aponta, gesticula. E aí você tem como se comunicar com a pessoa enquanto você fala, quando você está num ambiente presencial, todo mundo junto em volta de uma mesa. Agora, quando você está via Skype ou via Hangout, de forma remota, muitas vezes você precisa recorrer à própria voz para você fazer com que a pessoa pare de falar, ou não corte o outro, ou mesmo participe mais do programa. Então, às vezes alguém está falando, uma pessoa vem, não deixa o raciocínio concluir, o host não raramente durante a gravação chega e fala: parou, peraí, fulano, pera um pouco, cara, pera, deixa fulano de tal terminar o raciocínio, pera um pouquinho, segura aí pra você, na sequência você fala isso. Só que dependendo da maneira, dependendo da intimidade que você tem com as pessoas, você chega e fala: ô, velho, peraí, cara, cala a boca, deixa o outro falar, deixa o outro acabar, porra. Né? Às vezes você pode ser dessa maneira, às vezes você pode chegar, mas não, olha, por favor, por gentileza, pare agora. Então, assim, dependendo do nível de intimidade que você tem com seus integrantes, com seus participantes, você vai poder agir de uma maneira ou de outra. Só que o mais importante de tudo é que os participantes saibam que isso, caso você seja o host, ou que você como participante saiba, caso outra pessoa seja o host, que esse tipo de postura é necessária, esse tipo de atitude é necessária em nome do processo de gravação do programa. Não adianta você fazer uma captação bosta por medo de não dar bronquinha em alguém se for necessário, né? O host, a pessoa que está ali comandando a gravação, comandando o processo de gravação, ele precisa ter sim, e todos os participantes precisam reconhecer nele alguém que tem esse direito de e o dever de conduzir a gravação dessa maneira. Tá? Então é importante pensar nisso quando você assume para si, ou quando a sua equipe define para você o papel de host, ou quando você é definido como um participante e vai interagir com outros hosts. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas como eu, que sou host dos meus podcasts, e que quando vou participar como convidado no podcast de amigos, eu mudo totalmente de posição, eu mudo totalmente de postura durante a gravação. Né? Eu tô gravando lá, eventualmente, um Pelada na Net, lá no intervalinho, ou tô gravando lá um Ultra Geek, contato com o Mauri, ou mesmo quando de vez em quando o Jovem Nerd me chama pra falar sobre algum tema lá no Nerdcast, eu sou participante, eu não sou host. Então, se eu vejo que me é dada a abertura para puxar um assunto, eu puxo. Caso contrário, quem puxa o assunto é, e nós vamos falar isso no próximo item, mas quem puxa a pauta é o host. Ele que vai conduzir, ele que vai garantir esse cumprimento da pauta, e aí cada um vai interagindo e vai conversando, né? Então, esse é o primeiro papel do host, a primeira função do host, conduzir o processo de gravação do programa. Seja na interação dos participantes, como eu acabei de explicar, seja também na captação, o processo de captação. O host também precisa estar atento ao processo de gravação para saber se tudo está ocorrendo de forma perfeita. Uma das minhas dicas no livro, no curso, é sempre essa: grave sempre com retorno, com fones de ouvido, monitorando a sua voz, monitorando o processo de gravação, para que você tenha como controlar o processo de captação. Você não anda com fone de ouvido no dia a dia ouvindo a própria voz, correto? Ninguém faz isso, né? Você ouve a sua voz, à medida que você fala, ela reverbera na sua caixa de ressonância, né? No seu crânio, nas fossas nasais, ela vem pelas pregas vocais, o som sai pela sua boca, ele reverbera na tua cabeça, você ouve, mas você, juntamente com a sua própria voz, você ouve os ruídos da vida. Né? Você está em casa, por exemplo, então tem carro passando na rua, eventualmente uma moto, um cachorro latindo, uma obra na rua, televisão ligada, o rádio, a vizinha com um aspirador de pó ligado. Isso na vida cotidiana da gente são sons que, se você parar para pensar, passam despercebidos, totalmente despercebidos. Às vezes um barulho que você não conhece, que você não está acostumado, que é mais alto, como por exemplo uma obra na rua, um bate-estaca, perto de onde você mora ou de onde você trabalha. Esse bate-estaca, quando ele começa, bum, aí dá um tempinho, bum, é aquela corrente, clac, 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 bum, e isso incomoda. Por quê? Porque é algo que não faz parte dos sons que são do seu cotidiano, né? Um bate-estacas ali representa uma obra que começou, então é um som que você não está acostumado, mas se você parar para pensar, a obra continuando durante um, dois, três dias, lá na quinta, sexta-feira, o bate-estaca está batendo e você nem lembra que ele está ali. Você se acostuma com o ruído. Você se acostuma com o barulho. Se você trabalha com um computador que tem, por exemplo, uma ventilação forte, né? Ali uma ventoinha barulhenta, eu garanto que você nem percebe. Se você agora ficar em silêncio e tentar ouvir os sons, tira o fone de ouvido, tenta ouvir os sons aí, se você tiver na sua casa, no seu trabalho, você vai perceber que esses sons, eles são familiares para você. Você nem acha ruim que eles existam ali, você nem percebe que eles existam. Na captação do podcast, isso é ruim. Por quê? O seu microfone ou o microfone dos outros participantes, caso você esteja gravando presencialmente, pode estar captando isso e você não perceber. Você pode estar captando, por exemplo, o cachorro latindo o tempo todo, mas por você estar sem o fone de ouvido, o latido do cachorro, para você, ele é um som usual. Ele faz parte do seu dia a dia. Ele está ali todo dia, o cachorro do teu vizinho late mesmo. Mas durante a gravação do programa, se estiver sendo captado, vai ficar ruim. Vai incomodar o ouvinte. Então você precisa criar o hábito de se ouvir, de gravar. Alguém tem sempre que gravar o podcast monitorando a gravação para poder falar: fulano de tal, olha só, eu tô ouvindo você mastigando baconzitos. Eu sei que você abriu aí uma latinha de refrigerante escondida embaixo da mesa, saiu na gravação, não tem como tirar. Tava junto com a voz de fulano. Fulano estava falando e você estava aí comendo, mastigando, peidando, seja lá o que for. E esse som que está acontecendo durante a fala de alguém, se tiver numa faixa mixada, não dá para excluir. Assim como o barulho da rua, assim como o barulho do cachorro, né? Então o host tem que se reservar e os integrantes têm que dar ao host esse direito de também falar para e volta. Gente, peraí, o Jovem Nerd faz isso direto. Peraí que tá vindo uma ambulância. Liruriruri. Geralmente, se você prestar atenção no Nerdcast, tem alguns trechos que você começa a ouvir a ambulância chegando. Para ver, porque não dá para tirar 100%. Então, às vezes ele tá falando, você começa a já ouvir um... Aí quando chega mais perto, porque Jovem Nerd aqui, puxão de orelha pro Jovem Nerd e pro Azaghal, que eles gravam sem fone de ouvido, já falei muitas vezes. Só que em time que tá se... Né, Só que em time que tá ganhando não se mexe, os caras continuam gravando sem os fones de ouvido, por preferência. Diz que incomoda. E realmente, pra quem não tá acostumado, incomoda a própria voz ali no ouvido, falando e tal. Então o cara, ele grava ouvindo, por exemplo, o pessoal que tá via Skype, obviamente, que ele precisa ter um retorno, mas a própria voz ele não ouve, ele não tem o retorno da própria voz. Porque não tá acostumado, por uma questão de preferência. Mas os caras são já puta velha de podcast, sabe o que fazer. Então, às vezes, tá ouvindo lá no fundo, lá em Curitiba, vem piruri. Aí fala assim, pera aí que vai vir uma ambulância. Léo, segura aí. Aí vem piruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriru ele mandou parar até o momento que a ambulância passou e ele retomou o raciocínio. Mas se você olhar, alguns momentos você ouve lá no fundo uma moto que vem forte andando, né? Aquele entregador de pizza. Então, algumas coisas dá pra tirar, outras não dá pra tirar. O mais importante é que o host, ele tem esse papel, né? Ele tem o papel de garantir que a captação esteja saindo também de forma perfeita. Ruídos, estática, às vezes alguém liga o microfone, isso aconteceu recentemente, né? O JP lá do Nerdcast, ele tem o mesmo problema do laptop que o Kessa tinha no Radiofobia no começo. Quando liga o laptop pra gravar na tomada, ele começa a fazer um barulho. E o Jovem Nerd, pela experiência que tem, ouve imediatamente um barulho diferente na gravação. Aí o JP tá falando, aquele barulho do fundo, como se fosse uma geladeirinha ali, bem sutil, aquele buzz, né, no, aquele hum ali no fundo. Aí o Jovem Nerd fala assim, peraí, tô ouvindo um barulho, JP, você teve que ligar o computador na tomada? Falou, tive. Tive que ligar porque senão a bateria ia acabar, eu ia cair no meio da gravação. Ah, tá bom então. Ou seja, o host tá esperto, tá ouvindo, tá ligado no que tá acontecendo durante a captação do programa.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
A segunda função do host é garantir o cumprimento da pauta, né? Geralmente, recomenda-se que, para a gravação de um podcast, exista pelo menos uma pauta guia com aquilo que se pretende abordar durante o programa. Já falamos isso também no programa, no Alotênica número 11, os 7 P's do podcast, sobre pauta. A gente detalhou bastante isso. Você já deve ter me ouvido falar muito a respeito da importância da pauta para o podcast. Então, o papel do host também é garantir o cumprimento da pauta, garantir que a pauta esteja sendo seguida. Você tem vários tipos de pauta. Então, quando você tem uma pauta roteirizada, como no caso do Radiofobia Classics, por exemplo, claro que o Classics é um ponto fora da curva, porque eu apresento ele sozinho. Então, eu tenho lá uma pauta guia roteirizada que eu tento falar com a maior naturalidade que eu consiga, mas você sabe que eu tô lendo um texto, você sabe que eu não sei decor aquilo tudo que eu tô falando ali. Eu tento botar uma naturalidade, eu tento imprimir ali uma espontaneidade e tal, mas é óbvio, eu não quero enganar ninguém pagando de sabichão. Você sabe que eu tenho uma pauta pro Radiofobia Classics. Eu não sei data de tudo, de álbum, de disco, de nome de todas as bandas e artistas do mundo. Obviamente que não. Eu preciso ter uma pauta roteirizada, né, em estilo radiofônico ali, para eu poder ler, interpretando, dando naturalidade, mas eu preciso seguir essa pauta sim. Então, eu tô sozinho, é óbvio que se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Agora, num outro programa, como Nerdcast, como Radiofobia, como Ultra Geek, por exemplo, você tem lá uma pauta que geralmente é uma pauta guia, onde você tem uma divisão de blocos, você tem ali os assuntos que você vai abordar em cada bloco no formato de tópicos, né, de bullets, de itens ali. Risquinho no doc ali, vamos falar de tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí puxa tal coisa, pergunta, próximo bloco, começa tal coisa, e aí você vai seguindo esse roteiro, você altera muitas vezes durante a gravação, às vezes alguém pertinentemente antecipou um tema que seria abordado no segundo bloco e você tá gravando ali com geralmente o Google Docs aberto ali naquela pauta colaborativa, onde todo mundo tem acesso àquela pauta ali, em tempo real o pessoal tá vendo ali no doc colaborativo que você pegou o que estava previsto para o bloco 2, como alguém puxou essa pergunta e coube no primeiro bloco, você vai lá, substitui aquele texto do bloco 2 para o bloco 1. Você pode fazer isso ali durante a gravação, se você for um tanto quanto ninja para poder raciocinar e fazer as coisas aí ao mesmo tempo, ou você simplesmente pode ir controlando só na base da observação, sabendo, fazendo até anotação física, se você quiser, com a pauta num caderninho ou num bloquinho ali, você pode ir fazendo check, dando check no que está acontecendo. acontecendo, mas cabe ao host garantir que a pauta seja cumprida. Como, por exemplo, no caso de um filme. Você saiu do cinema depois de ver um filme e aí a galera viu também, você combinou de gravar um programa sobre esse filme. Muita gente tem feito isso, todos os lançamentos aí que a gente tem de filme, né? Tem podcast, inclusive, são especializados nisso, são focados nesse nicho, né? O que você vai fazer? Você vai falar primeiro sobre o final do filme? Pode até falar, mas às vezes não funciona. Então você vai falar seguindo mais ou menos o roteiro do filme, né? Você vai falar sobre o personagem tal, né? O Jurassic Cast é um bom exemplo, que eles falam sobre filmes que estão no cinema e sobre filmes velhos também, principalmente, né, que é o próprio, a origem do nome Jurassic Cast é falar sobre os filmes jurássicos aí, falar sobre os filmes mais antigos, mas os caras têm que falar do começo, meio e fim, tem que abordar quais são os personagens, tem que falar um pouco sobre a direção, sobre o roteiro e aí entrar propriamente no roteiro do filme, no andamento do filme. Tem um estilo de programa muito legal que eles vão falando enquanto assistem o filme, né, então vão assistindo o filme, você se tiver o filme também, você bota o filme pra assistir, sincronizado, e vai ouvindo os caras conversando enquanto você assiste o filme. Isso é uma experiência muito legal também, mas cabe ao host fazer isso, garantir o cumprimento da pauta para que no final tenha se gravado aquilo que se espera para poder editar e publicar o programa que você queria fazer desde o momento que você definiu aquela pauta.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
E a terceira função do host durante a gravação do podcast é detectar dispersões e conduzir as pessoas de volta para a pauta. Isso é muito comum. Quem grava podcast sabe disso. Eu sei que você aí que grava podcast sabe disso. Manda lá o seu comentário no post para a gente poder fazer do post ali um debate a respeito do tema aqui, né? Um fórum a respeito do que nós estamos conversando. Mas se você grava podcast também, eu tenho certeza que você tem uma experiência assim para compartilhar. Tá gravando sobre determinada coisa, aí um assunto chama outro, esse assunto liga com o terceiro. Quando você vai ver, você tá falando sobre algo que não tem absolutamente nada a ver com o que está definido na pauta. Dispersão total. Nessa hora, se você não tem um host responsável ou pelo menos preocupado em conduzir as pessoas de volta para a pauta, você perdeu aquela gravação, ou pelo menos o podcast vai se tornar algo totalmente diferente daquilo que você definiu no momento que você fez a pauta, né? Se você deixar a dispersão acontecer, vai virar um programa sem pauta, na verdade vai virar um pauta livre news aí da vida, vai virar um programa, não, pauta livre news é pautado, por incrença que parível, né? Um programa como pauta livre news, ele tem uma pauta que os caras costumam seguir, apesar de que daquele estilo, né, sem muita direção de rumo, vai, joga o tema, o próprio Pelada na Net faz isso também, o próprio Radiofobia, dependendo da temática, a gente joga o tema no ar e deixa a discussão acontecer, então você não tem aí muita necessidade de voltar para a pauta nesses casos. Mas quando você tem uma pauta definida, que exige ali uma certa, que exige ali um certo cumprimento, principalmente quando você tem coisas ali com ordem cronológica para você abordar, então aí a dispersão, ela realmente pode atrapalhar a qualidade do produto final que você vai querer oferecer depois. Você pode chegar no final gravando 2 horas e meia, 3 horas de papo e não ter o material que você gostaria para poder publicar o seu podcast. Então, a terceira função do host durante a gravação do podcast é exatamente essa: detectar as dispersões dos participantes e, na medida do possível, trazer as pessoas de volta para a pauta.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Falamos sobre as funções do host, agora a gente precisa falar sobre quais são os tipos possíveis de hosts em podcasts, e isso eu defini com base na realidade que a gente tem hoje aqui na podosfera brasileira. Eu levantei aqui, fiz um estudo de alguns tipos de hosts possíveis que você pode determinar para o seu podcast, como eu disse lá no começo do programa, de acordo com as variáveis, como estilo, formato, linguagem do programa, a escolha dos participantes e tudo mais. Você vai definir também qual é o estilo do host que você vai ter para o seu programa. E o primeiro deles é o estilo mais comum utilizado na podosfera, que é um único host. Vários participantes, vários integrantes no programa, mas um único host, uma pessoa que assume para si todas as funções que nós falamos anteriormente. Ele conduz a pauta, ele conduz o processo de gravação do programa, ou mesmo pode até dividir, alguém conduz o processo de gravação, né? Isso acontece quando vocês estão juntos no mesmo ambiente, uma pessoa está apresentando, o outro está conduzindo a parte da gravação, o host está focado ali na parte da condução do programa propriamente dita. Então tem essa opção de divisão também. Mas basicamente o host é aquele cara que está ali preocupado com isso, e você tem alguns podcasts com esse papel bem definido, como é o caso, por exemplo, do próprio Radiofobia, onde eu assumo para mim o papel de host, eu mesmo faço a captação, a condução da pauta, o controle se os participantes estão dispersando ou não, se eu preciso trazer alguém de volta ou não. Você tem, por exemplo, aqui o Tecnocast, o Thiago Mobilon, tem vários integrantes no Tecnocast, mas ele tem para si a responsabilidade de desenvolver o papel de host. Confins do Universo, você tem ali quatro Cavaleiros do Apocalipse falando sobre quadrinhos, eventuais convidados, mas você identifica claramente no Sidney Guzman a figura do host do Confins do Universo. No Papo de Gordon, é claro que Dudu Salles é o host do programa, assim como no Minuto de Silêncio, meu amigo Vinícius Cacofonias, o Caco, traz para si o papel de host no meio daquela maluquice toda. Ele tá ali desde a introdução do programa, conduzindo todo o papo. Então esse é o exemplo mais comum que você vai ter na podosfera. Um único host, vários participantes, mas você tem uma pessoa ali que assume esse papel de apresentador, esse papel de condutor, e ele puxa para si o papel de host. Tem uma segunda situação que a gente encontra também na podosfera brasileira, que são programas que têm co-hosts. Programas que têm pessoas que dividem entre si ali o papel de host. E nesses casos, você tem tanto co-hosts, aonde um está responsável pela gravação e outro está responsável ali pela captação, como os dois estão igualmente responsáveis, e esse é o mais comum que eu quero apresentar aqui, os dois ou os três estão igualmente responsáveis pelo processo de condução do programa, responsáveis pela captação, responsáveis pela interação dos participantes. Como exemplo aqui, eu dou primeiramente o Ultra Geek, onde nós temos ali meu amigo Tato e meu amigo Mauri, que fazem o papel de co-hosts. Não dá pra definir que o Tato é o host do Ultra Geek. É Tato e Mauri. Eles estão sempre juntos, eles fazem juntos, têm o mesmo peso durante a apresentação do programa, né? Então, ninguém se destaca mais. É claro que, eventualmente, num programa, um fala mais, o outro fala menos. É claro que, durante a condução da pauta, às vezes, dependendo, um manja mais do que está sendo dito, o outro um pouco menos. Então, você tem uma diferença, às vezes, de intensidade dessa participação. Mas, com relação à importância, ao peso que se coloca, é igual o peso que os dois têm, e por peso eu não estou me referindo à estética, né, à física dos dois gordinhos, mas eu estou sim colocando sobre a importância deles na condução do programa. Tato e Mauri são co-hosts do Ultra Geek. No Jurassicast você tem uma situação de três co-hosts, mas Léo, você daqui a pouco vai falar sobre situações onde não existe o papel do host, você vai citar alguns programas, e aí você vai falar que o Jurassicast não se enquadra. Não, eu, na minha interpretação, como ouvinte, como produtor, eu identifico os três, Miotti, Calavera e Brunão, igualmente como hosts do programa, né? Ah, mas se todo mundo é host, ninguém é host, né? A partir do momento que todo mundo vira host, não tem host. Então, não é bem assim. Porque quando você tem uma pauta e todo mundo ali está participando dessa pauta, conduzindo a pauta, todo mundo está colocando, principalmente quando tem outros participantes também, você está fazendo esse papel de condução ali, eu vislumbro que você tem mais co-hosts desenvolvendo o mesmo papel do que um programa como se fosse uma mesa de debate, como os exemplos que eu vou apresentar daqui a pouco para você. Então, na minha interpretação, o Jurassicast, pelo amor de Deus, antes de começarem a falar qualquer coisa, isso é a minha interpretação, tá certo? É a minha maneira de entender, é a minha maneira de enxergar, são os exemplos que eu achei para poder explicar para você aquilo que eu quero explicar no programa hoje, falando sobre hosts. Em momento nenhum eu perguntei para cada um deles se eles se definem assim. Sim ou não? Às vezes o cara pode nunca nem ter pensado nisso. Quem tá pensando nisso sou eu, que tô vivendo disso, tô desenvolvendo para mim o papel de produtor, o papel de pessoa que compartilha conhecimento, que ensina ou que, enfim, faz isso no dia a dia, tá? Eu não cheguei pra nenhum deles e perguntei, ô, oh, Brunão, Calaveira, Miotti, vocês são, por acaso, co-host do Jurassic Cast dentro do contexto de gravação e condução do programa e condução da... Gente, não fiz nada disso, ok? Isso aqui é a minha interpretação. Não é ponto pacífico, não é a verdade absoluta de nada, é a minha interpretação disso para poder ilustrar os exemplos que eu quero colocar. Então, co-hosts para mim são Tato e Maurino, Ultra Geek, Miotti, Brunão e Calaveira no Jurassic Cast e, por incrível que parível, eu também considero Jovem Nerd e Azaghal como co-hosts do Nerdcast. Mas, Léo, pera um pouco, você acabou de falar que o Alexandre conduz a pauta, o Alexandre manda os caras pararem quando tá fazendo ruído, vê que a ambulância tá indo, parou, volta, grava de novo. Ele é o Jovem Nerd, o podcast chama Nerdcast, tem o nome dele, ele é a figura, ele não é o host do programa? Pois então, eu edito o Nerdcast desde setembro de 2012, toda semana já. Então, assim... eu ouço desde o começo, todos os Nerdcasts até hoje já ouvi, e já daqui a pouco vou ter editado já metade deles desde que o programa foi pro ar. Eu não identifico no Jovem Nerd a figura de host pelo papel que naturalmente ele e o Azaghal acabaram desenvolvendo ao longo da evolução do Nerdcast. Eu visualizo claramente os dois como co-hosts, desenvolvendo papéis distintos e complementares entre si, né? O personagem ali, a figura do Azaghal, ele faz o contraponto. No rádio a gente utiliza muito essa figura do contraponto. Se você aí ouve, por exemplo, Pânico na Jovem Pan, você sabe que ali, por exemplo, Bola, ele faz o papel de contraponto. Todo mundo falando sobre um tema gostosinho, bonitinho, bacaninha, vem o Bola e xinga, faz alguma coisa contra, dá uma de ranzinza. O Marcos Chiesa, que é o radialista, que faz o Bola, o personagem Bola no Pânico, ele não é Bola 100% do tempo. Ele é Bola no Pânico porque ele precisa fazer o contraponto ali. Se for todo mundo a favor, é chato. Se for todo mundo contra, é chato. Se todo mundo tiver a mesma opinião, é chato. O contraponto faz esse papel, levanta uma polêmica, levanta um... o nome já diz, um contraponto, um ponto contrário àquele que está sendo assumido por todos durante a fala. E no Nerdcast, eu identifico claramente o Dave, o Azaghal, fazendo o papel de contraponto. Não raro todo mundo tá empolgado num tema e quando você acha que o papo tá ficando meio da... ele vem e joga um contraponto que acaba virando uma piada que muitas vezes acaba fechando um bloco, acaba virando uma piada que acaba fechando um assunto e vira uma vírgula no meio do programa, ou mesmo acaba levantando a bola para que alguém corte com maestria e vire a piada principal, que é a piada que vai encerrar o programa. Então, eu, na minha concepção, na minha interpretação, eu vislumbro Jovem Nerd e Azaghal como sendo co-hosts do Nerdcast. Um outro tipo de host possível também para o podcast é o host solo, né? Aqueles que são os únicos apresentadores. Qual a diferença do host único para o host solo? Não, o host único é que você tem um monte de integrantes, vários, e uma pessoa assumindo o papel de host. O host solo é o podcast de um homem só. É o podcast como esse aqui, o Alotênica, que eu faço geralmente sozinho, eu falando diretamente com você. Eventualmente eu trago um convidado e nesse caso, eu viro, bom, continuo sendo host porque eu não tenho integrantes para interagir aqui com o convidado, então eu continuo fazendo o papel de host. Café Brasil, Luciano Pires faz isso, seja no Café Brasil, seja no Leadercast. No Escriba Café, o Christian faz isso também. No Liga ao Rádio, temos também ali a mesma situação com o Clayton fazendo o papel de host solo. Então, são situações possíveis que você está sozinho conduzindo o programa e, nesse caso, então, eu defini o termo como host solo, né? Então, se você quiser concordar com o termo, muito que bem, senão eu estou criando aqui essas categorias dentro da análise a respeito do host no podcast.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E tem situações também onde não há o papel do host, né? Então, por exemplo, programas que têm um formato de mesa redonda ou de debate livre, que eu não identifico muito a figura do host, porque pra mim, todos ali têm o mesmo peso. O Beercast, por exemplo, né? Você podia até comparar, pô, mas aqui será que não entraria o Jurassicast também? Na minha interpretação, não. Na minha interpretação, Miotti, Brunão e Calaveira são co-hosts do Jurassicast, como eu já falei, mas pra mim, os meninos do Beercast, todos eles estão ali com o mesmo peso, conversando, até porque eles gravam ali presencialmente, então você tem também essa vantagem ali de estar em volta de uma mesa, batendo um papo. Tem um ambiente muito mais de mesa redonda, de debate livre, do que de um programa que tem host. Então eu identifico que o Beercast é um programa que não tem hosts. Todos eles ali têm o mesmo papel, o mesmo peso, todos eles ali desenvolvem o debate de uma maneira bem balanceada na condução do programa. Outro podcast também que eu não me identifico como tendo um host específico, apesar de que o Bruno é responsável pela parte da gravação e tal, mas eu identifico todo mundo ali com o mesmo peso, é o Insidecast. Se você não conhece ainda, o Insidecast é um podcast que a galera lá do Inside Xbox faz. Tem o meu amigo Nelson Alves Jr. lá do Inside Xbox. Esteve lá recentemente no Radiofobia, gravando um programa, ele e Maxon Lima estiveram lá no Radiofobia falando sobre a nossa paixão pelo Xbox, e hoje tem lá o Insidecast. Então, no Insidecast você tem ali os caras, você tem as duas meninas que apresentam também ali o Inside Xbox, e eu identifico todos eles ali com o mesmo peso, né? Eu ouço o Insidecast, né? Um podcast 15 e aí eu não identifico um host, apesar de que você tem, como eu disse, o Bruno puxando a pauta e fazendo a coisa acontecer, mas na hora que o papo se desenrola, eu vejo que todos eles ali têm uma participação bem equivalente, né, bem equilibrada. Então, para mim, o Insidecast é um programa onde não tem host definido, onde todo mundo eu identifico como tendo a mesma importância ali na condução do programa. Agora, tem alguns podcasts também de storytelling ou de audiodrama que também não tem hosts, obviamente. Por exemplo, A Voz de Delírio. A Voz de Delírio, o Lucas Kircher lá faz o papel do Palmito Antares. Palmito Antares, ele é o host da Voz de Delírio? Não. Palmito Antares, ele é um radialista, locutor da Voz de Delírio, que é o programa lá, a rádio que ele apresenta, né? O programa de rádio, A Voz de Delírio, da Cidade de Delírio, ele tá ali apresentando. Então, ele tá falando sobre notícias, ele tá falando ali sobre todos aqueles devaneios ali da Voz de Delírio. Palmito Antares não é host da Voz de Delírio. Ele é host se fosse do programa, né, que ele apresenta dentro do podcast, ficcionalmente ali, nesse programa que a gente classifica como storytelling. Mas ele não é o host do podcast A Voz de Delírio. Assim como, por exemplo, naquele drama T-Zombie, A Gravação dos Mortos, que o Jovem Nerd publicou em dezembro de 2012, você, se ouve o podcast, deve se lembrar, que foi feito com base num roteiro do Fábio Yabu sobre apocalipse zumbi. O Guilherme Briggs interpretou um médico legista, teve lá um vírus que os mortos começaram a ressuscitar, e aquela coisa de zumbi e tudo mais, infecção e tal. No T-Zombie, o legista interpretado pelo Briggs também não é host. Então você tem situações de storytelling e de audiodramas aonde você não tem o papel de host. Mas por outro lado, você tem programas que tem, como Serial, por exemplo, ou como o próprio Projeto Humanos, apresentado e produzido pelo Ivan Mizanzuki, que sim, tem um host. Lá no Serial você tem a Sarah Kinney lá, e no Projeto Humanos você tem o Ivan Mizanzuki, ambos desempenhando o papel de hosts em podcasts de storytelling. Então, você tem aqui todas essas situações aonde você pode ter um único host com vários participantes, você pode ter várias pessoas fazendo o papel de hosts ao mesmo tempo, você tem o host solo quando você apresenta o podcast sozinho, e você tem até situações aonde você não tem host nenhum, e mesmo assim é possível você fazer o seu podcast.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E pra encerrar, eu vou responder a pergunta que me fazem sempre, seja pelas redes sociais, seja pelo e-mail do Alô, Tênica, ou quando tem algum curso presencial, eventualmente alguém sempre pergunta: Léo, como é que eu posso definir o host pro meu podcast? Como é que eu faço pra escolher o host, escolher a pessoa certa pra desempenhar o papel de host no meu podcast? E a minha resposta é simples e rápida, né? Você tem que escolher a pessoa adequada conforme aquilo que você pretende fazer. Simples assim. Então você vai definir o estilo, a linguagem do programa, você vai definir quem são os participantes, você vai definir qual o formato do programa, e em cima disso que nós conversamos aqui, sabendo qual é o papel do host e sabendo quais são os tipos possíveis de host para o podcast, você consegue então definir quem é a melhor pessoa para fazer isso. Nem sempre a pessoa que está concebendo o programa, nem sempre a pessoa que está criando o programa, pode se considerar o melhor host. Isso está acontecendo exatamente neste momento, quando hoje, no dia de hoje, dia 30 de maio, dia de lançamento desse programa, dia 30 de maio de 2016, está indo ao ar o primeiro episódio do SAP Cast, o podcast da SAP. A SAP, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, resolveu investir no podcast também como uma estratégia extra de comunicação com o seu público, seja o público interno, seja o público externo. E a partir de hoje, hoje é o dia do lançamento mundial do SAP Cast, produzido pela SAP Brasil, para o qual eu fui chamado para ser o host do programa. Então não é um podcast do Radiofobia, não é um podcast da minha empresa, é um podcast da SAP, e o pessoal da SAP detectou, falou, olha, para apresentar o podcast, a gente vai falar sobre assuntos ligados à empresa, ligados à tecnologia, assuntos externos e tal, a gente quer uma pessoa que seja neutra dentro da nossa realidade, que não vai puxar para nenhum lado da empresa, uma pessoa que vai desempenhar esse papel com uma neutralidade. E para isso, Léo, a gente identifica que você é a melhor pessoa para isso. A gente quer, além da edição do podcast, além da produção do podcast pela sua empresa, a gente quer também você como host do SAP Cast junto com a gente. E aí a SAP então definiu e hoje está indo para o ar em algum momento do dia. Se você está fazendo o download desse programa aí no dia, acompanhe pelas redes sociais @SAP Brasil, acompanha também lá o @LeoRadiofobia, o @Radiofobia lá no Twitter, que em algum momento do dia você vai ver a gente compartilhando aí o link para você poder se inscrever e ouvir também a partir de hoje o SAP Cast. E o SAP Cast eu vou fazer o papel de host, gravando, captando, conduzindo a pauta, fazendo tudo aquilo que eu disse para você aqui, que é o papel e a função do host no podcast. Você vai me ver fazendo isso lá no SAP Cast, sendo que eu não sou funcionário da SAP, eu não sou uma pessoa especializada em tecnologia, eu estou ali com esse papel artístico, esse papel profissional de conduzir o programa. Então a SAP definiu o seu host com base nisso, escolheu a pessoa que eles consideraram adequada conforme aquilo que eles pretendiam fazer com o podcast, e o podcast nasceu e está indo ao ar hoje com esse formato. Então, se você quiser também definir o host para o seu podcast, pense em tudo que nós conversamos agora, elimine as vaidades, caso você realmente não se considere preparado, não se considere a pessoa ideal para fazer esse papel, e aí vai e dá esse papel para aquele que você considera mais adequado, que o seu podcast só tenha a ganhar, o público só tenha a gostar, e com certeza vai ser um sucesso de audiência. Não se esquece que eu quero ouvir as perguntas, eu quero tirar as dúvidas e eu quero debate sobre esse tema lá no post do programa. Agora, Tênica, joga a vinhetinha porque tá na hora da pergunta do ouvinte.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Para a sessão de pergunta do ouvinte desse programa, eu trago duas. A primeira é do Felipe Teixeira, ele é tradutor, tem 30 anos e mora em Medellín, na Colômbia. E ele mandou o seguinte e-mail. Olá, Léo, sou idealizador e host do podcast O Nome Disso é Mundo, um podcast de entrevistas com brasileiros expatriados. E tenho duas dúvidas sobre as estatísticas de download dos episódios. Sou cliente da HostGator e utilizo o serviço AWStats para medir a minha audiência. Aí vem a primeira dúvida. As estatísticas mostram duas colunas, hits e 206 hits, cada uma com um valor diferente para cada episódio. Qual delas é a que vale? O meu player é o PowerPress e utiliza o sistema de estatísticas da Blueberry. Daí surge a segunda dúvida. O número de downloads segundo o sistema da Blueberry é muito menor que o do AWStats da HostGator. Na verdade, não é da HostGator, é do Control Panel, que é um aplicativo utilizado no servidor da HostGator, assim como é utilizado em outros servidores também. Você saberia dizer o porquê dessa diferença? Dúvida bônus. Existe outro meio de medir as estatísticas de downloads dos podcasts? Obrigado pelas informações, sempre muito úteis, pelo excelente conteúdo. Até mais, um abraço, Felipe Teixeira. Fica aí também o link para você ouvir lá. O Nome Disso é Mundo, sem o E, acento, não é, né? O Nome Disso é Mundo.com é o podcast do Felipe Teixeira. Felipe, a sua primeira dúvida é muito pertinente, inclusive tem um link lá no post para você, de um vídeo no YouTube de uma pessoa explicando isso na realidade lá do podcast dele. O vídeo tá em inglês, mas eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de entender. A diferença entre HITS e HITS 206 é o seguinte: o Control Panel, que é esse sistema utilizado não só pelo HostGator, mas muitos servidores utilizam, você pode instalar inclusive na máquina quando é self-hosted e tal, você tem o Control Panel ali, ele coloca como HITS os downloads que foram totalmente concluídos e como 206 HITS ou HITS 206 os downloads que foram feitos parcialmente, tá? Então todos os downloads que a pessoa clicou e foi feito ele até o final aparecem na coluna downloads, e todos os downloads que foram feitos parcialmente aparecem na coluna 206 HITS. Então, por exemplo, se você tem ali 23 HITS e 38 206 HITS, o que significa isso? Significa que 23 downloads foram feitos por completo e 38 parciais, seja porque o usuário cancelou ou porque a conexão desconectou, enfim, né? Então, o que que significa? Se você tem numa coluna 23 e na outra 38, significa que você teve 61 tentativas de download, das quais apenas 23 foram bem-sucedidas. Tá? Então, na verdade, ali, se você quer saber o total das tentativas de download, você tem que somar as duas colunas. Mas se você quiser saber a quantidade de downloads efetivos que aconteceram, está na primeira coluna. Só que aí tem um probleminha, porque isso se liga com a sua segunda pergunta. Por que é que o número de downloads, segundo o sistema da Blueberry, é muito menor que o do AWStats da HostGator? E aí, eu deixo mais dois links para você no post, para você poder conferir. O primeiro deles é o FAQ das estatísticas do Blueberry, para você saber exatamente como é que ela funciona. E o segundo é a comparação das estatísticas do Blueberry Podcast com outros serviços de estatística. E lá, num dos parágrafos, você vai encontrar Web Server Statistics and Podcasting, e você vai encontrar ali exatamente a explicação de qual é a diferença entre o Blueberry e o Webalizer ou o AWStats, por exemplo, né? Então, o que que acontece? O seu servidor, ele grava todos os requests de todos os arquivos do seu servidor, sem se preocupar por quem ou como essa mídia foi consumida, tá? Então isso leva para que você tenha ali o número total bruto de quantas vezes esse arquivo foi requisitado, o que leva a um número muito maior de downloads para cada arquivo de mídia do que efetivamente o que aconteceu, porque ali você tem web bolts, você tem spiders que fazem requests múltiplos de downloads pelo mesmo computador, que acontece às vezes com quando um player de streaming, ele tá tocando, então o mesmo streaming tá rolando, mas ele faz vários requests ao mesmo tempo, né? E aí no final ele acaba considerando tudo isso como um download completo ali nos hits no seu AWStats. Enquanto, na verdade, as estatísticas do Blueberry Hosting, elas consideram exatamente aqueles que foram completados como download efetivo do seu podcast. E aí você tem a diferença das estatísticas do Blueberry PowerPress. Você tem o Total Downloads e o Unique Downloads. Total Downloads representa a quantidade total de vezes que esses arquivos foram baixados. E Unique Downloads representam a quantidade de IPs diferentes que foram usados para baixar os arquivos. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma rede doméstica que está compartilhando o mesmo IP no roteador, não na rede doméstica, no roteador, você está compartilhando o mesmo IP da operadora internamente numa rede Wi-Fi ou numa rede com cabos entre 6 máquinas, e você faz o download do seu podcast uma vez em cada máquina, você vai ter lá no Blueberry PowerPress o seguinte resultado disso: 6 total downloads e 1 unique downloads. Tá? O arquivo foi feito download 6 vezes, só que um IP apenas fez esses 6 downloads. Então, essa é a diferença lá dentro do Blueberry Hosting de Total Downloads e Unique Downloads, tá bom? E também o Pedro Angela, que tem 29 anos, é biólogo, mora em Botucatu, interior de São Paulo, podcaster do No Barquinho e também do Irmãos.com. O Pedro também tirou algumas dúvidas em relação à medição de downloads e audiência do podcast em geral, que eu trouxe aqui por ser pertinente também com a pergunta do Felipe. A pergunta do Pedro é a seguinte: Léo, eu tenho muitas dúvidas, eu quero saber, primeiro, número de download e audiência é a mesma coisa? Segundo, qual o melhor recurso para mensurar? Terceiro, conto downloads em geral ou downloads únicos? Como posso saber a quantidade de downloads via iTunes? E tem como mensurar quantos ouvintes o meu podcast possui? Abraço, sucessos no Alotênica, projeto excelente, excepcional, Pedro Angela. Pedro, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria. Eu vou tentar responder cada uma das suas perguntas aqui. Número de download e audiência é a mesma coisa? Não, não é. Número de download é efetivamente a quantidade de vezes que o seu programa foi baixado. E audiência são as pessoas que ouvem frequentemente o seu podcast, né? Então, se você quiser saber qual foi a sua audiência num mês, você pega o total de downloads daquele mês que você teve, divide pela quantidade de programas que foram baixados e ali você vai ter o total de audiência do seu programa, né? O melhor recurso para mensurar, na minha opinião, é o sistema de estatísticas do Blueberry PowerPress, que foi citado na pergunta anterior do Felipe. É um sistema grátis que você pode se cadastrar. Você com isso vai ter direito lá a um tracker, lá um rastreador, que você vai colocar no link do teu arquivo MP3. Antes do arquivo, isso não vai influenciar em nada no teu download, pelo contrário, é através desse tracker, através desse rastreador, que cada clique nesse arquivo vai ser contabilizado lá e vai entrar para as estatísticas do Blueberry PowerPress. Então, eu recomendo que, se você utiliza o Blueberry PowerPress no seu WordPress para publicar os seus podcasts, então você utilize também as estatísticas. E, se você tiver o Blueberry Hosting, que é o sistema de armazenamento, você vai ter direito às estatísticas Premium, que também podem ser assinadas separadamente por $5 por mês. Uma assinatura muito barata, perto do que eles oferecem, que é a possibilidade de você fazer a atualização dos relatórios de download quantas vezes você quiser durante um dia e ter acesso a muitos outros relatórios ali do seu programa, como aqueles que estão trending, né? Aqueles que estão ali na tendência do seu programa sendo mais baixados, mês a mês, dia a dia, por período. Você tem como ter relatório de distribuição, de plataforma, de clients, que são os programas efetivamente utilizados para fazer downloads dos seus programas, mapa mundial para você saber onde estão localizados os seus ouvintes, referrals, que são os sites de referência que estão encaminhando pessoas para o seu podcast, e domínios, que estão direcionando também para o download do seu podcast. Todas essas estatísticas você tem direito assinando o Premium do Blueberry Statistics por $5 por mês ou assinando o Blueberry Hosting. Para mim, é, sem dúvida nenhuma, o melhor serviço de mensuração hoje que você tem de download de podcasts. Se você conta downloads em geral ou downloads únicos? Conta downloads em geral, obviamente, né? Downloads únicos é por IP. Então, vamos supor que você esteja numa empresa e você tenha lá 100 downloads numa empresa, mas tem um IP só na empresa, vai contar como um download único só, enquanto teve 100 funcionários ali daquela empresa que fizeram o download. Conta downloads, sim, totais, porque é efetivamente o número total de downloads que os seus programas tiveram. Isso está claro ali nas estatísticas do Blueberry PowerPress. Como é que eu posso saber a quantidade de downloads via iTunes? Pois é, então, aí tem um negócio que muita gente não sabe, mas iTunes não dá estatísticas de downloads para os podcasters. O iTunes é um dos serviços mais acessados até hoje para quem ouve podcast e é um dos serviços que mais negligencia os podcasters. Podcasts são responsáveis por uma grande utilização do iTunes e eles literalmente cagam litros para quem produz podcast, principalmente aqui no Brasil. Não se sabe como, não tem critério, não tem nada explicado. As pessoas dão importância pro iTunes, mas o iTunes não dá importância pra gente. Você não tem como saber a quantidade de downloads via iTunes por nenhum sistema que a Apple disponibilize para você poder controlar isso. Mas existe sim uma maneira de você saber, que é através das estatísticas premium do Blueberry PowerPress. Exatamente. Se você tem as estatísticas premium do Blueberry PowerPress, você vai clicar na coluna do lado esquerdo e clicar em Clients. E lá em Clients ele vai te dar a estatística quantos fazem o download via iTunes, quantos fazem o download via Android, quantos fazem via aplicativo podcast para o iOS, o Chrome pelo desktop, o iPhone Browser, Firefox, desconhecido, Beyond Pod para Android, Pocket Casts, todos esses estão ali devidamente refletidos nas estatísticas premium do Blueberry PowerPress. E a sua última pergunta, tem como mensurar quantos ouvintes meu podcast possui? Então, é o que eu falei, você pega a quantidade de downloads que você teve no mês e divide pela quantidade de programas que foram baixados. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, meus 4 milhões e 400 mil. Faz a conta aqui agora para não ter maracutaia. 4 milhões e 400 mil dividido, vamos colocar aqui por 300 episódios. 14.666. Então, uma média de 14.600 downloads por programa, tá? É essa a minha média de ouvintes, tá dentro da minha média atual mesmo. Cada programa aí chega a ter 12, 15 mil, às vezes mais dentro do primeiro mês de publicação. Depois, com a cauda longa, vai tendo mais downloads. Então, essa é a média, não tem o que fazer. Você pega pela média de downloads, divide a quantidade total de downloads daquele mês pela quantidade de programas que foram feitos o download naquele mês ali, e ali você vai ter a sua média de ouvintes, né? Você não tem uma ferramenta com uma precisão ali científica de comprovar isso, mas você tem como mensurar e ter uma ideia se a quantidade média de ouvintes que você considera para o teu programa é coerente com a quantidade média de downloads que você tem ali todo mês. Então acho que essa é uma maneira mais honesta de você mensurar. E não faça como por aí fazem de pegar esse número e multiplicar por 3, porque isso não existe, tá certo? Não existe. Lá no começo, em 2006, a ABPod pegou um método, já falei isso aqui em várias ocasiões, vários programas, foi utilizado para mensurar um método muito utilizado em assinaturas de jornais e revistas, aonde você assina uma edição da revista Veja e você considera que naquela casa 3 pessoas pelo menos leiam aquela revista. Você assina uma edição do jornal, sei lá, Folha de São Paulo, Estadão, qualquer um que seja, e você considera que naquela residência pelo menos 3 pessoas leem. Aí eu falo, não, cada um download de alguém que faz um programa de podcast, download, 3 pessoas vão ouvir. Não vai ouvir, é mentira, hoje em dia caiu por terra isso, não existe mais, tá? Se eu faço o download no meu smartphone, quem vai ouvir sou eu. Meu filho quer ouvir, ele vai fazer o download no smartphone dele. Se ele quer, a minha mulher quer ouvir, ela vai ouvir de outro jeito. Ninguém compartilha o download. Então, não existe essa, tá? Se tem ali nas estatísticas o Blueberry dizendo que você tem 15 mil, é 15 mil e ponto. Não são 45 mil. Então não faça isso, não, eu sei que você, Pedro, não faz, eu não estou dizendo que você faz, mas muita gente faz, e isso é muito feio, porque a gente percebe que não é verdade, e o povo já não é bobo, as empresas não são bobas, as agências não são bobas, né? Aí você vai lá, vende uma campanha, aí não tem nenhum tipo de engajamento, não tem nenhum tipo de resultado, e aí essa máscara do download vezes 3 cai por terra e todo mundo percebe que você mente, e mentir não é legal, a tua credibilidade vai pro saco. E se tem uma coisa que hoje em dia mantém a gente ativo, mantém a gente vivo, principalmente na internet ou no profissionalmente falando, mesmo como podcast, amadoramente falando também, mas é a porra da credibilidade, né? Então, se você perde a credibilidade, aí, meu querido, as pessoas, né, esquecem de você. Então, ser honesto, ainda que humilde, né, ter poucos downloads, mas fazer direitinho é muito mais bonito do que você dizer que tem muito e fazer feio, porque ninguém gosta desse tipo de postura. Tá bom assim? Pedrão, obrigado pelo seu e-mail, espero que eu tenha ajudado aqui, respondido um pouco das suas dúvidas, e aqui a gente encerra a edição de hoje do Alotênica, um programa que falou sobre o papel do host, falou sobre as funções aqui, como se define os tipos de host que a gente tem, e também respondeu algumas perguntas sobre downloads e estatísticas de podcast. Mande a sua sugestão também de tema, sua dúvida pro alotênica@radiofobia.com.br. Segue a gente também ali no Twitter @alotênica e curte a nossa fanpage facebook.com/alotênica. Mês que vem eu tô de volta, conto com sua audiência, com seu download, carinho de sempre, um abraço na boca e até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.